Estimadas amigas, caros amigos, estou fazendo essa gravação na segunda metade da madrugada de domingo, no momento de trânsito para arejar a cabeça, e Eugênia pediu que eu tocasse no assunto que eu creio que eu não tenha ainda apresentado publicamente. Um dos problemas emocionais que dificultam nossa sintonia com guias espirituais ou com as faixas de consciência da sabedoria. Existem vozes interiores e às vezes somos levados ao nosso eixo, ao nosso centro, para percebermos a repercussão de mentes perturbadoras ou perturbadas. É indispensável que nós nos empenhemos por, apesar de estar nesse centro de sofrimento, de angústia em que às vezes nos encontramos, nas crises existenciais, nas dificuldades, que nós saibamos ouvir, entre aspas, acessar psiquicamente faixas de frequências, faixas ou frequências mais elevadas de consciência. Emocionalmente, a implicação disso é muito delicada e, em termos práticos, muitas vezes bastante difícil de ser empregado. O princípio é esse. Nós, às vezes, estamos imersos no estado de tristeza ou de irascibilidade ou de ciúme, inveja. Às vezes a gente não admite que é uma inveja ou um ciúme, mas às vezes é. Ou de desespero, mesmo tendo fé, porque a nossa fé é vacilante, pessimismo, descrença em alguém ou em algum ideal que nós consideramos ou uma pessoa muito querida ou uma causa muito sagrada, respectivamente. E dentro desse estado de sofrimento, de alteração emocional, é um estado alterado de consciência, nós conseguirmos perceber padrões de pensamento, padrões de ideias sugeridas de uma faixa mais alta. Por exemplo, falando na minha condição de médium ostensivo e mais experimentado. Uma das curiosidades mais fortes que eu enfrentei, porque é uma espécie de enfrentamento psicológico, é um desafio. Quando eu comecei meu trabalho mediúnico, foi às vezes estar muito triste, em um quadro que parecia mesmo depressivo, com situações, eu bem mais jovem, que pareciam me solapar, né? Eu estava completamente sem perspectivas de solução, esmagado pela força das circunstâncias. E, de repente, ter um contato com a Eugênia, misericordiosamente, se de repente, de uma forma muito à vontade, solta de falar, o Espírito Eugênia apareceu, e ela, como mestre espiritual, para, o falar aparecer, amigos, é isso. Eu via, às vezes via, ouvia, e o que mais me chamava a atenção era nos dias que eu via, ouvia, ver e ouvir psiquicamente, a clarividência, a clareaudiência, psicovidência, a psicoaudiência. E simultaneamente, que é o mais importante, pela intuição. E quando eu falo pela intuição, não é aquele lampejo de palpite ou uma ideia, uma inspiração. Não, é a intuição no sentido de canal telepático de contato direto com o espírito, que é mais importante do que ver ouvir. É o que na metodologia de desenvolvimento mediúnico chama-se de leitura das energias. Qual a intenção do espírito que se aproxima de mim numa reunião mediúnica de enfermagem, por exemplo? É a primeira interrogação que a gente deve se fazer. Porque é muito fácil, o transe mediúnico é muito semelhante ao transe hipnótico, que a gente de tal modo fique impressionado com os quadros, que a gente seja também seduzido pela personalidade que está construindo aquele quadro, exalando aquelas energias, seduzido ou seduzida a não se dar conta da real intenção daquele espírito. Um obsessor faz isso. Um obsessor, ou o assediador espiritual, o perturbador despojado de corpo físico ou despojada, tem muito interesse nisso, foca muito isso. Alguns são muito inteligentes e muito treinados em fazer isso, desviar nossa atenção para que nós não percebamos qual o tipo de emanação mental que esse espírito faz de suas intenções, quais são suas verdadeiras motivações. Pois bem, essa é a parte mais importante. Não ver ou ouvir os espíritos, psicografar ou incorporar, isso não é importante. De incorporar, seja incorporação com uma psicofonia mais avançada, que mais partes da nossa neurofisiologia são utilizadas e do corpo por conseguinte, ou mesmo tão só a psicofonia, que apenas o cérebro e o aparelho fonador são utilizados. Não interessa tanto, pode desdobrar-se para isso, mas é interessante que a intuição tanto é um patrimônio universal como é uma finesse do desenvolvimento mediúnico avançado. A gente percebe isso em várias situações da vida. Quando a pessoa tem, por exemplo, uma habilidade extraordinária nata, e também a pessoa que desenvolve depois de muito tempo essa mesma habilidade. É muito semelhante a forma de se expressar. Ou, vamos colocar em outros termos, a inconsciência de nossa ignorância e a inconsciência de nosso conhecimento. Estou falando sobre uma habilidade específica. Para que primeiramente a gente comece a aprender alguma coisa que a gente desconhece, a gente deve partir, isso já foi falado em outras circunstâncias e de outra forma, mas vale a pena a gente relembrar esse princípio, esse raciocínio é muito importante. Não só dos bons espíritos, mas se não me engano, de um autor encarnado, mas não vou me recordar agora ao certo a fonte, mas eles querem que eu fale isso, para que, por exemplo, nós reconheçamos que não entendemos patavinas de um assunto. Primeiro a gente tem que reconhecer a própria ignorância. Eu vi de uma senhora com 2 diplomas universitários dizer que, por exemplo, que os terremotos, tem gente que acredita nisso, amigos. Já saiu até na imprensa, eu vi de uma senhora e depois soube que existem pessoas que pensam nisso mesmo, inclusive na área dos ecologistas xiitas, que a extração em alto mar de petróleo, ou mesmo em terra firme, causa terremotos. Amigos, vamos pensar em Sergipe, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, Bacia de Campos, essas regiões em que há muita extração de petróleo. O Brasil é uma região geologicamente antiga, e nós não temos terremotos, mal acontece, muito raramente, muito levemente, a captação de levíssimos abalos sísmicos que aconteceram em regiões distantes. Se eu não me engano, por exemplo, desculpem eu não falar com segurança, porque não é minha área de interesse, existe uma falha tectônica de placas, né, tectônicas, aquelas grandes placas que se movem da crosta terrestre sobre o magma, que é o que causa o terremoto, quando essas placas se atritam e se confrontam e causam, é mais uma questão de atrito, a mobilidade delas, causam ondas de terra a partir do atrito. Desculpe Wagner ouvindo, que ele não gosta disso. As ondas podem chegar a 6 metros. Coisa absurda. Como nós somos abençoados no Brasil que não existe isso. Porque é uma região geologicamente antiga e estamos longe dessas placas. E vulcões, por exemplo, que nós não temos aqui, etc. Tudo isso foi pacificado na natureza, usando metaforicamente o termo aí. E somos abençoados, muito abençoados por Deus, por essa oportunidade de nascer numa pátria sem... Por exemplo, a região dos Estados Unidos, que são livres de terremotos, como o oeste americano tem um perigo gravíssimo, né? A famosa falha de Santo Andrés, que tem a previsão estatisticamente certa de que haverá um grande terremoto, um terremoto de proporções cataclísmicas a qualquer momento. Quanto mais o tempo passa, mais certo é acontecer. E lá é a região onde tem, é o estado mais rico dos Estados Unidos. O epicentro desse eventual futuro terremoto, os estudiosos dizem, será a cidade de São Francisco, que é uma região metropolitana de aproximadamente 8 milhões de pessoas, até quando eu me recorde, última informação que eu tive sobre isso. Mas muito bem, há uma pessoa que disse que a pessoa estudou, já fez 2 cursos, tem gente que vai fazer isso tendo mestrado, tendo doutorado, pós-doutorado numa área, mas ignorante sobre outros assuntos, ou que não aprendeu a pensar e a raciocinar. Claro que quanto mais instruída uma pessoa, mais difícil ela falar essas asneiras. Mas é muito comum, nós vemos aí os militantes, não pode haver militância ateísta, amigos. Militância para dizer que não existe uma coisa que é direito dos outros acreditarem que exista. Isso é um sinal de dogmatismo e fanatismo. E há pessoas nesse segmento que os próprios ateus mais lustros discordam frontalmente dessas pessoas. Está surgindo esse movimento dos ateus moderados, que são diametralmente opostos a essa atitude intolerante de ateus militantes. Não pode haver militância ateísta. É um luxo intelectual ser ateu. A neurologia humana é dotada de faculdades e de estruturas voltadas à reverência do sagrado. Se nós não adoramos ou reverenciamos a Deus, que é o correto, as forças divinas, como nós denominemos, vamos transferir essa divinização para pessoas, para funções, e vamos adorar a Deus, a ciência. Teve aí o patético da DS Raison, a Deus a Razão da Revolução Francesa, já falamos muito sobre isso, mas não importa. O Deus dinheiro, o Deus eu, minha personalidade, eu sou o máximo. O Deus meus títulos, o Deus minha família, o Deus meus filhos. E a gente começa a viver idolatrias sem se dar conta. O Deus meu corpo impecável, sempre saudável, 1000 ginásticas, cirurgias plásticas, etc. E, bem, tudo deve ser observado com atenção e cuidado. Compõe a nossa responsabilidade, como seres humanos, observarmos todas essas áreas. Mas algumas pessoas surtam, porque invertem a ordem das prioridades. Nem se apercebem de que não estão vivendo a felicidade, a plenitude, a realização como seres humanos que somos, que tem a ver sempre com espiritualidade, no sentido mais amplo da palavra. E essa acepção, essa conotação mais profunda, mais inteira da palavra, diz respeito a propósito. E propósitos solidários, propósitos de serviço ao próximo através de uma habilidade específica que tenhamos, ou mesmo que venhamos a desenvolver. Então, amigos, essa senhora dizia que graças à extração de petróleo, esse terremoto estava acontecendo. Mas bem, e por que que nós não temos, então, crises sísmicas em Sergipe, no Rio de Janeiro, já que estamos nesses 2 pontos do país com extrações, não é, Ipa, tão fortes de petróleo, volumosíssimas de petróleo, não é? E tolices do gênero. Bem, amigos, a pessoa não reconhece sua ignorância, vai estudar geologia para falar sobre o assunto, estude a fundo para que depois você tire suas conclusões. Mas uma pessoa especialista do assunto, como por exemplo um biólogo, vai falar, para falar de Deus, ele tem que estudar teologia, religiões comparadas, mitologia, parapsicologia, tem que ser um expert nessas áreas. De antropologia, todas essas áreas são importantes, e falo psicologia transpessoal, tem então as diversas escolas de pensamento da transpessoalidade, psiquiatria transpessoal, psicologia transpessoal e diversas outras disciplinas do saber. Tem tantas áreas de conhecimento. Se uma pessoa, vamos procurar um grande teólogo, muito culto e informado no assunto, em qualquer linha religiosa, um estudioso de religiões comparadas, que não seja um sociólogo que de vez em quando fala sobre o assunto. Não, nós temos até sociólogos que vêm de forma muito isenta estudar o assunto, um antropólogo que vai lá da etnologia, estudar costumes de povos primitivos e ver. As pessoas que se detêm a estudar o fenômeno, naturalmente, isso é universal. Os especialistas dessas áreas não têm dúvidas sobre o fenômeno. São casos excepcionais, aqueles que não são pessoas convictas da existência da espiritualidade de Deus. Pensadores da física de subpartículas assim pensam, para citar apenas alguns. Então, primeiro temos que ter consciência da nossa ignorância. Depois, com essa compartilhando a consciência de nossa ignorância, eu estou me dando conta de que eu sou ignorante nesse assunto, senão eu digo besteira. E besteiras perigosas, fazendo mal às pessoas muitas vezes, induzindo pessoas a erro. E eu mesmo, principalmente, se penso assim, induzindo a mim mesmo a erros. Quem paga as consequências, principalmente, é a pessoa presunçosa que não quer admitir a sua limitação. Então, e todos nós temos a limitação. Primeiramente, eu tenho que reconhecer que não conheço. Se me interesso em falar sobre o assunto, ou conhecer o assunto, eu passo, vamos dizer que seja uma área de habilidade, que exija treino. Então, eu passo a conscientemente, desconheço assuntos sobre, por exemplo, peças de piano. E gostaria de ser uma especialista que não só ouve e reconhece quando uma peça está sendo bem tocada. É uma área específica da música. Peças clássicas executadas ao piano. Então, primeiro eu vou ter que ter consciência que eu não sei patavinas, como falei, para não usar uma palavra pesada. Depois, eu vou fazer... Não, eu quero tocar piano. E a pessoa... Ou como, por exemplo, vamos usar outra metáfora. Eu sei que eu não sei falar esse idioma. Tem um monte de gente dizendo, você conhece inglês, fala inglês, alguém puxa uma conversa, a pessoa não sabe nem acompanhar. Então, acontece muito isso. Conhecer de que, em que nível nós conhecemos isso aí. Nós estamos no nível do conhecimento inconsciente, por exemplo, do idioma materno. Primeira pessoa conscientemente reconhece que não sabe. Depois, conscientemente, ela vai tentar falar aquele idioma que ela está aprendendo, pensando nas palavras, pensando nas construções fraseológicas, percebendo inseguranças na hora de escolher aquela outra forma de falar, com um esforço mental consciente muito grande, cansa-se rápido. Então, passa com depois do início... Né, a pessoa está primeiro ela é inconsciente de sua ignorância, ela estudou pouquinho e acha que sabe, não sabe coisa alguma, porque a presunção é grande demais para admitir. Depois ela admite que está consciente da própria ignorância e começa a estudar. Então ela começa a ter a segurança consciente. A pessoa faz um pequeno esforço para estar atenta usando, por exemplo, o inglês. Muitas pessoas estão no segundo ou no terceiro níveis entre vocês que estão me ouvindo, por exemplo, porque o inglês é muito generalizado hoje. Então a pessoa está lá, estou falando, estou ouvindo, mas é com aquele pequeno esforço, não é? É o conhecimento consciente. Não, eu sei que sei, mas assim, tem que ficar pensando no assunto, pensando nas palavras em inglês, pensando toda hora em ficar naquele chip, não é? Naquela faixa do pensar em inglês. A pessoa traz muito ao nível da mente consciente a operacionalidade daquele idioma, seja para ouvir, seja para falar, seja para escrever, seja para ler. E quando a pessoa realmente fica fluente, não vou nem dizer dominar um idioma, tem gente que não domina nem o idioma materno, quanto mais dominar um idioma estrangeiro. Fluente é quando a pessoa se esquece que está falando inglês, se esquece que está, para nós, por exemplo, que somos lusófonos maternos, que temos como língua materna o português. Então é quando a pessoa conhece tão bem o inglês, que ela está ouvindo o inglês, ela está falando o inglês, se distrai e se esquece que ela está falando inglês. E não fica pensando nas regras gramaticais do inglês. E não fica pensando como nós fazemos com a língua materna. Depois que estudamos bem e com o português, que é uma língua muito complexa, só depois de muitos anos de escolaridade e de treino com leitura, etc., é que chegamos a um domínio, a excelência, ou domínio de alguma coisa, ou conhecimento profundo, inconsciente, em que a pessoa precisa ficar catando palavras, nem precisa ficar fazendo grande esforço mental. É assim que vocês estão me ouvindo, por exemplo. É assim que eu estou falando com vocês. Claro que quando todos nós vamos fazer o uso de uma fala um pouco mais formal, aqui eu não estou totalmente à vontade. porque eu estou falando do assunto sério, sabendo que tem graves responsabilidades envolvidas e que, de acordo com determinadas formas de me exprimir, eu posso induzir a pessoa à confusão na interpretação. Há formas de falar que geram ambiguidades, não só no texto escrito, na fala, demais acontece isso. Mas mesmo quando nós, no idioma materno, estamos fazendo esse pequeno esforço, porque um professor está em sala de aula, como eu me sinto assim agora, por exemplo, ou uma pessoa está fazendo um trabalho profissional e está envolvendo o idioma naquele instante, o médico está orientando seu paciente, ele fica procurando direitinho como dizer, lembrando, eu estou falando com uma pessoa que é não profissional da medicina, tem que traduzir as palavras, dizer dessa forma, não daquela, não é isso? Um psicólogo fica super atento a como fala para não provocar alguma coisa ou não antecipar nada que é do processo da pessoa, que entra aí a questão de não interferir nos processos psicológicos do paciente atendido ou cliente. Mesmo quando estamos com esse tipo de atenção consciente ao idioma, é uma atenção consciente cheia de funções pré-conscientes e inconscientes. A gente sente, sem na hora ter que parar para pensar, sem fugir ali no raciocínio, que essa forma é muito melhor. E depois, se alguém perguntar, por que você falou com essa palavra e não com aquela? É porque essa palavra aqui, se eu utilizasse, eu poderia gerar esse tipo, ou facilitar esse tipo de confusão. Aí, nossa, que interessante, você pensou tudo isso na hora? Não pensei. É o costume, é o hábito, a gente diz isso, não é? O professor que vai ficando escolado, como nós dizemos no vernáculo. A pessoa ficando treinada, é a prática. A prática gera o conhecimento inconsciente. Um médico muito treinado olha, vê 3, 4 sintomas e deduz intuitivamente, é o que se chama de intuição aí. A intuição profissional, da própria memória, da própria experiência. É isso. E não foi um espírito que soprou aquela informação. Pode até ter acontecido isso. Mas muitas vezes são mecanismos de processamento do próprio cérebro e ou da mente inconsciente. Na verdade, acontecem as duas coisas simultaneamente, não é? A mente, seus estratos inconscientes, e o cérebro, na área de processamento da mente inconsciente, que estão facilitando todo profissional muito experimentado na sua área, faz as coisas muito no automático, mesmo nas áreas complexas. Ela deixa essa pessoa, todos nós fazemos isso, quase todos que me ouvem, são profissionais, por exemplo, com alguns anos de experiência. Se estiverem na maturidade, eles vão dizer, pois é, no início era um esforço enorme para eu conseguir atingir certo objetivo, depois cheguei àquele ponto que a gente bota o avião no piloto automático. E a gente fica atento a outras questões, durante, não é para relaxar. Por isso, se o profissional se esforça sempre para se aprimorar, ele vai criando graus progressivos de automatismo em níveis maiores de excelência. Muito bem, tantos assuntos que estão entremeando aqui o tema que a Eugênia provocou, que é também muito interessante e visceral, amigos. Eu nunca imaginei que fosse tão importante, mas ela pediu, me falou por quê que fosse. Eu já até toquei em público isso, você já deve ter me ouvido, com uma curiosidade. Deus está muito triste, lá vem a Eugênia, então agora a questão da intuição. Sentindo a intuição nesse sentido, não da habilidade profissional arquivada, desenvolvida, conquistada, consolidada, até mesmo corredores neurais são desenvolvidos para isso, a própria mente, que é outra coisa que não o cérebro, se condiciona, vê, portanto, de forma automática ou age de alguma forma, médiuns fazem isso, quando a gente está escrevendo, quando a gente está pilotando, conduzindo um veículo. Quase todos vocês que me ouvem sabem conduzir um veículo, sabem dirigir. Hoje é muito raro uma pessoa na faixa adulta de consciência, na faixa da adultidade cronológica, né, idade do corpo, mas na maioridade, que não saibam dirigir. Alguns podem não gostar de dirigir. É o meu caso, por exemplo. Eu evito. Acredito que médios ostensivos, muito ostensivos que trabalham com isso, devam evitar. Já entrei em detalhes sobre isso, né? Obsessões acontecem mais facilmente com médiuns muito ostensivos. Então, mas quase todos vocês conhecem. Mas depois que a gente aprende, é o meu caso que dirijo pouco. Nós não precisamos, mesmo depois de algum tempo sem dirigir, nós pegamos o... E ninguém se estranha, ninguém se sente genial por causa disso. Isso é um mecanismo automático da mente. para quem nunca dirigiu, parece algo absurdo, ninguém nunca vai conseguir fazer isso, não é? Só que, como é que eu vou dar atenção? Todos vão se lembrar quando começaram a aprender a dirigir. E a gente não tinha dúvidas que iria aprender a dirigir, porque havia pessoas mais velhas dirigindo. Ah, então eu vou. Se os outros, todo mundo dirige, eu não sou burro, não sou louco, não sou retardado, certamente eu vou conseguir. Mas, em princípio, como é que eu vou conseguir dar atenção a três retrovisores, a três pedais... Três pedais? Ou é pedais? Pedais. Ui, que coisa estranha. De repente, minha gente me perdoe. Três noites dormindo, 4, 5 horas, eu estou trabalhando muito uma cabeça. Então, a gente tem três funções nos pés, que não é para olhar para baixo. Temos 5 opções de marcha aqui ao nosso lado. E nós temos ainda os diversos dispositivos de fazer o pisca-alerta, dispositivo de farol, etc. Tudo ser feito sem a pessoa olhar. Não é para a pessoa parar para olhar. E não só conduzir, operacionalizar toda a maquinária do veículo, que é pouca coisa, não é? Para quem está acostumado, nem pensa, bate papo enquanto isso, etc. Faz outras coisas, pensa na vida, mas tem que se observar. Tem que se observar. Veículos na rua, eventuais, passando, escondidos atrás de um poste, de uma via central, canteiros centrais de uma avenida dividida, cheios de arbustos, uma criança pode aparecer, um animal. A antevisão não é nem ver a distância, é antecipar possíveis eventos para evitar. Vou me afastar, porque cada arbusto é uma caixinha de segredos. Eu falava isso com Wagner no início do nosso relacionamento, que ele era um rapaz de 20 anos. Então, olha, cada arbusto é uma caixinha de segredos. Se você pode estar distanciado dos arbustos, distancie-se e reduza a velocidade. Um transporte coletivo estacionado. Às vezes alguém atravessa correndo, nós não temos tempo de frear e podemos atropelar uma pessoa, e pela lei brasileira, nós seríamos culpados por isso, por esse tipo. Não houve homicídio doloso, mas chama-se de dolo eventual, porque a pessoa poderia prever. Olha só, não é só ver a possibilidade de alguém. Nós temos que estar atentos a todos os motoristas, ciclistas, motociclistas, motoristas de caminhões ou ônibus, ou que seja, pedestres, animais. Tudo isso tem que ser antevisto. Isso é dirigir bem, então a gente tem que estar relativamente atento, conscientemente também. Mas nós não vamos estar atentos em onde está meu pé esquerdo, meu pé direito, onde estão as minhas mãos nesse momento, durante o pilotar. Nós podemos conduzir, pilotar fica difícil, não é carro de corrida, né? Conduzir o veículo, a gente de repente, olha lá, engraçado, não perdi. E se a pessoa passar muito tempo sem dirigir e voltar, vamos imaginar, coisa de 10, 15 anos, ela vai assim, nossa, estou meio enferrujado, a gente fala assim, não é? E daqui a pouco, olha, voltando tudo normal. São os corredores neuronais sendo reativados e também a mente lembrando os seus automatismos devagar, mas normalmente nós recuperamos com facilidade. É o que acontece com a evolução arquivada de outras vidas. Com algum pequeno esforço e aprendizado desta existência, nós fazemos um download, vamos chamar assim de download, de experiências, de conhecimentos, de conclusões profundas de outras vidas. E a gente nem sabe de onde vem aquele conhecimento. Será que é mediúnico? Pode ser. Mas também é anímico. Para que possamos passar a informação de um mestre espiritual, nós temos que ter uma estrutura de raciocínio, pensamento, sentimento, intuição, que tenha algum nível de coerência com aquele mestre, ou nós não passamos. Se na espiritualidade superior falar por toda parte, por todo lugar, e de uma forma idêntica. A divergência de vozes espirituais, porque a divergência de temperamentos e caracteres, personalidades, níveis evolutivos de médiums, que são intérpretes, são tradutores. É um trabalho criativo, a tradução, a interpretação, assim como também o transe mediúnico, conscientemente ou não. Agora o tema, finalmente, vamos chegar a esse tema. Quando Eugênio, isso eu trouxe a público algumas vezes, aproximava-se sorrindo, você está bem? Ela, sim. Então, essa minha dor agora é um aprendizado. E as primeiras vezes eu tomava um susto, você não está sofrendo por mim? Não, essa dor vai passar logo. E você vai crescer tanto com isso. Isso vai ser tão bom para você. não dramatize não. Vamos levantar, faça alguma coisa, tome um banho, lave o rosto, pare um pouco o trabalho, para, por exemplo, workaholics, que muitos somos, não é? Na nossa cultura, que a idolatria do trabalho, né? A ideia de que sou um homem sério, uma mulher responsável, e a gente se arrebenta de trabalhar achando lindo aquilo. Bem, nós podemos trabalhar muito, mas não podemos nos arrebentar. Com todas as exceções feitas à regra, porque podemos ser trabalhadores muito ativos, dinâmicos, criativos, sem sermos workaholics. Os workaholics são pessoas engessadas, são pessoas desequilibradas e descompensadas em diversas áreas de suas vidas, porque elas canalizam tudo para a área do trabalho. E principalmente elas não estão felizes, elas estão um pouco histéricas. Elas são monofocadas. Uma pessoa que, por exemplo, passa por uma experiência de quase morte, é muito comum que ela fique extremamente ativa, mesmo quando não era muito ativa antes, só que ela sempre está alegre, de bom humor, não fica com aquele estresse da pessoa que está desgastada demais, numa síndrome de burnout, num desgaste muito grande de trabalho, de jornadas intensas, duplas, triplas de trabalho. É bem diferente dessa pessoa, o estado dela, a gente olha, a pessoa está exausta. E da pessoa que está trabalhando muito, porque ela está sentindo que aquilo é satisfatório para ela, ela se nutre emocionalmente do seu próprio trabalho. Muito bem. Voltando. Mas isso significa que ela muda de atividades, ela não deixa sua vida familiar ou conjugal de lado, não pode o trabalho sufocar a sua vida espiritual nos aspectos das práticas espirituais ou religiosas, etc. Então, Eugênia, é muito triste. Eugênia pedia, vá, descanse, assista um filme. Assistir um filme? Mas com tanta coisa importante a fazer. Eu tenho tais ou quais livros que eu não terminei para ler. Mas a vida, ou então um problema aqui para avaliar com cuidado essas coisas que eu vou fazer. E aquela coisa da pessoa jovem, né, na casa de 20 anos, que está muito tensa e vivendo densamente seus problemas porque tem pouca experiência, pouca informação, mesmo que sejam muito instruídas. Então fica aquele esforço grande para tomar decisões sérias, escolhas graves. No meu caso eram seriíssimas. Eu já estava com um programa de televisão aos 23 anos de idade, estava apresentando teses que só foram começar a ser aceitas no campo espiritual agora, como por exemplo muito seguramente defender a tese do divórcio, de que a virgindade e o casamento eram uma tolice, que ia mesmo um erro, que a homossexualidade não era um distúrbio, e lá vai, entre outros assuntos. Mas, e decisões importantes sobre como conduzir a minha carreira acadêmica na época, fazendo ainda o curso de Direito, parar ou não, fechar essa disciplina, ou esse período ou não. Enquanto isso, atividades, publicar esse livro agora ou não, eu não tinha segurança mediúnica que tenho hoje para consultar sempre os mestres espirituais, com segurança de que eram realmente os mestres espirituais respondendo. Então, alguém passou aqui destrambelhado gritando. Cada um na sua sintonia, né? Então, no meio dessas situações, eu não me recordo agora de uma delas específica para dizer, isso tem 20 anos aproximados, ou quase 20, e das primeiras vezes que ela apareceu sorrindo, e aí, Eugênia, você está sorrindo? As primeiras, com certeza, mais de 20. Você está bem? Estou bem, está tudo bem. Ou então, que eu estava rindo e ela aparecia chorando, né? Se, por exemplo, eu estava me enganando a respeito de alguém, muito feliz, porque eu estava conversando com aquela pessoa, e depois, Eugênia, foi por isso que você apareceu tão séria. Quando eu estava papeando completamente à vontade, confiando numa pessoa que me trairia mais tarde. Na época eu não entendia, depois eu compreendia. Então, eu disse, você está feliz? Mas vamos falar a questão da felicidade. Eu estou muito pessimista, tenho muitas razões para estar mal. Quando a gente está mal, a gente quer dar razões para a gente mesmo. A gente tem o processo da racionalização para se justificar. A gente quer estar certo até quando não está. É um mecanismo de defesa da mente humana. Então, a pessoa quer estar com culpa, aí começa a dizer que não, eu tive culpa, aí vamos criar pretextos para dizer por que eu não estou com culpa, não é? E Amigos, eu fiz uma pausa aqui, desculpe, por causa de problema no trânsito, mas eu estava falando sobre as primeiras vezes, não é? Que a Eugênia apareceu. A pausa vocês não percebem, mas aconteceu aqui. Ou podem ter percebido pela diferença do ruído do motor de fundo, senão não teriam como perceber. Mas bem, seja como for, então, vamos imaginar, a gente está se racionalizando, justificando, estou com culpa, não. Dignidade ferida demais, orgulho demais, não é orgulho de dignidade ferida, etc. Há situações em que nós temos que ser corajosos, não, você não pode enfrentar essa pessoa. E às vezes é covardia, porque a pessoa é importante, a gente não pode enfrentar. Não enfrentar é dialogar, é conversar respeitosamente, civilizadamente, da mesma forma, principalmente com pessoas íntimas. Nós temos a cortesia, a caridade, e cumprir o dever de sermos transparentes, por exemplo, com um filho ou uma filha, no momento em que há um erro grave que a pessoa está cometendo. Nós temos que ser psicológicos, contornar para não colocar a pessoa contra ela mesma. Então, temos que ser psicológicos para não colocar a pessoa contra nós, mas contornar, ser didáticos com nossos filhos ou educandos. Mas nós não podemos deixar de ser francos no momento que a gente pensar, ah, ela vai ficar triste comigo, vou deixar de ser a boa amiga, eu vou deixar de ser o bom professor mais amado do colégio, ou aquela disputa fortíssima entre pai e mãe para ver quem é mais amado pelos filhos, ou aquela filha preferida, ou aquele filho preferido. É um desafio grande, às vezes isso fica no nível inconsciente, não foi isso que eu pensei, mas está no nível inconsciente muitas vezes. No fundo, a pessoa está querendo passar por boa, e nós podemos fazer um mal imenso às nossas pessoas mais amadas, nossos entes queridos, porque inclusive recebemos, sobre quem recebemos delegações de responsabilidades seriíssimas da Divina Providência, se não formos francos. Então, estamos nesse processo de tristeza, de angústia, de culpa, o que for, e um guia espiritual pode aparecer feliz, e pela leitura de energias, era isso que acontecia com a Eugênia. E isso de lá para cá, com o tempo, me acostumei completamente. A gente não vive ao dizer, sou feliz, estou cumprindo meus deveres, estou seguindo a voz da minha consciência. A gente não fica soltando foguetes, alegres o tempo inteiro, entusiasmado o tempo inteiro, isso não existe. Isso é um estado de histeria, a pessoa está com distúrbios, a pessoa está se enganando, está enterrando no inconsciente seus problemas. Mas a gente tem que ter a capacidade de, estou triste, estou abatido, estou pessimista. E o espírito guia parece feliz, porque ele está num estado de fé, de convicção, de paz de consciência. E temos que entrar em sintonia com esse espírito, sem nos incomodar. É isso que ela disse, que era muito importante ser dito. E às vezes eu não imaginava que era tão importante. Não, ela diz, é por isso que muita gente, na hora de procurar a orientação de um guia espiritual, do seu anjo de guarda, em prece, ora, vem a orientação e a pessoa rejeita. Ela prefere a voz de um obsessor que está em sintonia com a raiva, a vibração, que às vezes não é o mesmo sentimento, mas a mesma faixa de vibração. Eu estou me culpando muito. E vem um espírito em ódio de mim, quer me matar. E fica me dizendo alguma coisa para me prejudicar mais ainda, me matar, me prejudicar, me fazer infeliz. Então eu ouço aquele padrão de pensamento, continue fazendo isso, pois é, você foi ofendido, ofendida. Nossa, como essa pessoa se atreveu a falar isso de você, etc., ou para você, quem ela pensa que é, principalmente quando a gente está acostumado a ser muito elogiado, quando a gente está em posições de destaque, no trabalho, na vida familiar, ou quando a gente está na postura defensiva demais da vítima, ou seja, o complexo de vítima. O complexo de se sentir o bonzinho, a boazinha, que surge na primeira infância e a gente embota esses automatismos e nem se dá conta que está vivendo isso. Esse problema é universal. Todos nós temos uma inclinação para isso. E se nós não percebermos, vamos ser vítimas do complexo de vítima. Do complexo do bom menino, da boa menina, que eu estou fazendo o meu melhor. E não, 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 não é isso. Aí então a gente não capta, porque o que acontece com a pessoa que está sofrendo muito é que ela não costuma se sentir bem porque chega uma pessoa feliz. Feliz não porque está gargalhando, feliz não porque está histérica, feliz não porque está na base de uma alegria demais, mas feliz porque está cumprindo seus deveres, porque está em um estado de consciência elevado, superior. E aí o que acontece quando a pessoa sente uma vibração dessa? Rejeita. Não, simplesmente por automatismo. Ela não está aberta a perceber um ser superior. Um ser que, uma faixa que seja superior a ela, porque ela não admite nada acima dela. É muito habitual isso. Não, eu estou muito certo. Mesmo que não diga, eu não estou cometendo erros. Mesmo que não assuma publicamente. Mesmo que conscientemente não diga isso para os outros, mas ela, essa pessoa age assim para si, toma decisões, faz escolhas em função disso. Eu não posso estar errado. Ou, principalmente, o meu erro não pode ser tão grave. Às vezes, porque a culpa é grande, a gente prefere afundar no abismo, se jogar no abismo, admitir que cometeu um erro e corrigir em tempo. Então, o Espírito Guia vem com a vibração de felicidade. A gente não quer saber dessa vibração. Uma vibração de otimismo. Eu não vou ficar otimista. A gente nem percebe que está respondendo ao guia espiritual. Quem não é médio ostensivo, ou mesmo médio ostensivo. Porque o médio ostensivo, que está preso a uma faixa de consciência, ele só ouve aqueles que estão naquela faixa. Chega um guia espiritual para falar com ela, essa pessoa que é médium, e ela está muito iludida, eu sou muito médium, eu vejo o osso, e tem um outro guia que está em outra faixa que ela não percebe, é como se ela não fosse médium para aquela faixa. Ela vê um espírito aqui, que está aqui perto dela, na faixa dela, que está falando, aguenta sua dor, suporta teu marido até o fim, isto é o karma que se cumpre, chora irmã, porque as lágrimas estão purificando tua alma. E ali o obsessor, tirando sarro da cara da pessoa, com português bem polido, porque tem obsessores, ninguém vai pensar que o diabo aparece com chifre, ou com um tridente, o rabinho e a pata de bode. Também vamos falar metaforicamente, as forças do mal não vão aparecer com um discurso óbvio das forças do mal. Eles sabem muito bem, não são trouxas, são inteligências avançadas. É isso, irmã, prossegue, irmão, perdoa. Essa pessoa não sabe o que faz, tu estás à frente, ora e perdoa. E tá lá um guia espiritual, na outra faixa, pense, é sua filha, tem 20 anos menos que você, mas acabou de dizer uma coisa importante que você nunca parou para pensar. Olha o terapeuta, mas o terapeuta tem razão. Questione-se, seja humilde e se questione. Não julgue que ninguém pode criticar você. A pessoa tem aqueles pensamentos vagos. Mas será que essa pessoa tem razão? Ela começa a pensar como se fosse ela com ela própria, o seu solilóquio. Mas ela não admite. Que ela, na mesma hora, não, claro que eu estou certo, claro que eu estou certa, eu sou fulana de tal, eu tenho tantos anos de experiência, eu tenho pegada nisso, eu tenho experiência naquilo, eu, etc, etc, minhas boas intenções, eu oro muito, eu sou uma pessoa de Deus. E os obsessores principais são obsessores religiosos. Nós vemos o que o fanatismo faz. Nós vemos com Bin Laden falando, parecia um mais de serenidade, parecia um pré-Buda. Vocês lembram disso? Nós estamos muito acostumados a imaginar voz calma, mansinha, é do céu. Voz tempestuosa como Jesus com um chicote na mão, que disse que era para seus discípulos fazerem o mesmo que ele, ou não seriam dignos dele. Não, isso não pode ser do céu. É claro que não é pessoa simplesmente intempestiva, descontrolada emocionalmente, que fala aos quatro ventos, de trás para frente, sem coerência no que está dizendo, sem argumentar os seus postulados durante o acesso de ira sagrada. A pessoa vai demonstrar uma coerência fora do normal e não se descontrolar e começar a xingar, etc. Não, isso é descontrole do ego. Isso é uma paixão baixa. Mas se uma pessoa está num momento de agressividade acentuada, mas neste momento ela fica supra coerente, supra lúcida, e a lógica fica acima do normal, e ela começa a apresentar argumentos com clareza para ela e para quem ouve, este é um estado supraconsciente e muito nobre. Nós somos muito preconceituosos com isso. Então, por exemplo, tem um obsessor, escuta, irmã, não te divorcies, porque, afinal de contas, deves pagar o teu karma até o fim. Tá lá até, para quem é kardecista, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estabeleceu no livro mais religioso que nós não seguimos em nossa instituição, embora com todo respeito, uma obra linda, apenas temos muitas divergências. Mas está lá, nesse ponto, capítulo 5, se eu não me engano, o item 5 do 5 do capítulo 22, posso estar atrapalhando, mas eu acho que é isso, amigos. Se não é fácil, deixado. Evangelho segundo o Espiritismo, divórcio, uma necessidade humana normal. E o guia espiritual, minha irmã, passaram-se 25 anos, meu irmão, 25 anos, essa pessoa está desequilibrada, ela está sendo uma descompensação vibratória em sua vida, você precisa demonstrar primeiro, quebra essa vaidade, passar por boa para as pessoas, de quem que aguenta tudo, oh, nossa, a dona fulana é uma santa, casada com aquele monstro, ela sorri, agradece e aguenta até o fim. Deixa de vaidade hipócrita. Para de se sentir assim tão boazinha. Seja enérgica, seja caridosa e amorosa de verdade. E fale com essa pessoa firme. E se ela não quiser se defender de forma coerente, e se ela não parar de atacá-lo ou atacá-la de forma, portanto, respeitosa, desligue-se dessa pessoa. É um bem que você vai fazer a essa pessoa e é uma mudança de faixa de consciência, é a aprovação que a espiritualidade espera, porque isso estava programado. Quem disse, amigos, que não pode estar programado um divórcio na vida de uma pessoa? Nós temos encarnações muito mais longevas, vivemos várias, às vezes as pessoas mudam de carreira e vida profissional no meio da existência física, mudam de casamento, mudam de cidade de residência, tem gente mudando, mudando de sexo, mudando de religião, percebendo que sua orientação sexual é diferente da que pensava mais jovem, porque a doutrinação era de que deveria ser de uma certa forma, depois descobriu, não, mas eu não sou isso. Tanto para héteros como homossexuais. Nós estamos num processo constante de autodescoberta e de fazer novas escolhas. Então, amigos e amigas, pensemos bem. A voz do céu pode dizer exatamente isso, mas é uma tentação. Você não aguenta fugir do karma. Onde está a tentação? Na minha vaidade, comodidade, de minha... Não, mas fica aqui, engula tudo, faça de conta que não viu nada. Ele que se estrepe com o karma. Eu estou aqui calado, em silêncio, orando. Deixa ele xingando, se descontrolando, vou orando. Choro, enxugo os meus olhos, mas eu sou de Deus. E aí então, e na verdade é assim, cômoda, porque o cara paga as contas, né? O cartão de crédito sempre cheio, etc. Os filhos vendo, eles, todos os meus filhos veem. Eu sou aquela que aguenta tudo, etc. Estou botando feminino porque eu sou um feminista ardoroso e esse é uma área de erro de algumas mulheres. Mas, interessante, a maior parte dos divórcios são pedidos por mulheres, vocês sabem disso, né? E mesmo que a maior parte dos homens divorciados consigam se casar com muita rapidez depois, porque os homens são menos seletivos, tem esse traço, e tem uma disponibilidade por questões culturais muito grande de parceiras possíveis, porque geralmente olham da sua faixa etária para baixo, e as mulheres muitas vezes fazem questão da sua faixa etária para cima, querem o mais, sempre mais inteligente, mais rico, mais, e o homem nos incomoda estar com menos porque ele quer controlar a situação. Nem está certa a pessoa que ele está querer de antemão, partir do princípio que eu quero estar com alguém inferior a mim, porque assim eu pago as contas, eu controlo, eu esclareço. Nem a gente fazer a questão de que a pessoa seja superior, para a gente se encostar e ficar na boa. Eu recebo a instrução, esclarecimento, a pessoa é mais velha, a pessoa tem mais dinheiro, a pessoa tem mais experiência, isso é ótimo. Mas eu não posso partir do princípio que eu quero necessariamente isso. Ou necessariamente o contrário. Vocês compreendem? Então, não só questões instituais, essas questões egóicas. Então, amigos e amigas, a voz do céu pode vir assim, contrariando aquilo que a gente está julgando que é a voz da nossa consciência. Um pulso pode ser imperioso porque nós estamos muito obsidiados. Um impulso pode ser imperioso porque estamos num automatismo e num preconceito tão fortes que o fanático vai lá e joga o avião contra a torre do World Trade Center. E teve gente que aplaudiu isso. A loucura humana, gente. Ou então a pessoa que diz, não, mas todo mundo me aplaude como essa pessoa me critica. Nós já sabemos o que significa uma pessoa que normalmente é aprovada pelas multidões. Quanto mais somos aprovados por faixas maiores da população, mais é sinal de que a gente não está contribuindo para a evolução da sociedade. Porque necessariamente quem representa o status quo da próxima faixa evolutiva da sociedade é mal visto, é visto como marginal pelos setores mais conservadores e a maior parte da população. Não se pode dizer o contrário. Toda pessoa marginalizada necessariamente é alguém superior. Não. Existem os marginais da linha inferior da média evolutiva, existem os marginais da linha superior da média evolutiva. Então, uma pessoa que pode ficar muito chocada e ser imperiosamente movida a agir de um certo modo, ela pode estar agindo assim porque ela, por muito orgulho, por um sentimento de narcisismo muito forte, não admite que ela não seja insensada em todas as circunstâncias, porque ela está acostumada a ser sempre aplaudida, a ser obedecida, a sempre ser reverenciada. Pronto, então, essa pessoa está semi-louca. Porque nós podemos estar em sintonia com parte da média da população, mas temos consciência que a média é meio louca também. Como Jean-Yves Leloup falou, francês ainda encarnado, um sacerdote muito respeitável, existe a normose, ou seja, a neurose da maioria. Ou seja, existem os princípios de as pessoas... o princípio das pessoas... Desculpem, eu vi uma situação desagradável na via pública aqui. Então, fiquemos atentos, amigos, a essas inúmeras formas de desatino nossos. Quem está cometendo erros de interpretação? Todos nós. Quem tem pontos cegos? Todos nós. Quem é preconceituoso? Quem tem preconceito? Todos nós. Quem está agora por sofrer desilusões e enxergar melhor a si mesmo e aos outros? Todos nós, em algum grau, em alguns aspectos, e geralmente em graus infinitos pela frente. Não é pra gente ouvir se aplicar a terceiros, que o assunto terceiros é terceiros. Vem um espírito feliz, mas eu quero que o espírito diga que eu sou coitadinho, não que eu tenho que aprender com isso. Eu tenho que ouvir que o espírito diga, tá tudo bem, o mundo não compreende você. As almas santas, ou em processo de melhoria mesmo, ouvem com desconfiança isso aí. E não aceitam, e preferem, na dúvida, vou aplicar tudo para mim. Porque se uma pessoa aplica uma lição para si, que ela não precisa tanto, ela ganha muito mais do que quem mais precisa. E quem mais precisa ouvir a lição é quem rejeita, se coloca na posição de defesa, reage muito forte contra o que é dito, e depois, quando digo reage muito forte, pode ser aquela postura impassível da pessoa que está muito certa de estar certa e nem parte para a discussão. O orgulho é tão grande que ela nem precisa falar. Ela sabe que está certa. Será que estamos com essa segurança por uma convicção baseada em fatos e não em ilusões a respeito da nossa individualidade, nossa identidade? Há fanáticos assim, nos altos postos do poder, de autoridade, da república, postos de poder político, acadêmico, artístico, científico, religioso, em todos os ambientes. A híbris, o sentimento de infalibilidade, que em psicologia se chama de onipotência. No fundo, eu estou certo. E está certo que me disser que eu estou certo. Isso é inclinação humana universal. Cuidemos muito, alertemo-nos. O plano superior vem, a Eugênia vinha. É assim que Eugênio e todo plano superior age. Pode estar menos ou mais alegre, menos ou mais severo, mas aquele estado de tranquilidade, seriedade, mas podendo exalar felicidade, se o médio tiver estrutura para isso, porque a gente tem tanta inveja de quem está feliz e não admite para si que está com inveja. Eu não tenho inveja de ninguém, está morrendo de inveja, mas não admite. Quem tem inveja, todas as pessoas têm. Eu tenho inveja dessa pessoa? Pois é, porque fez tanta careta quando disse isso. É? E muitas vezes alguém pode ter inveja de outrem porque a pessoa tem alguma habilidade que esta que se acha muito especial não tem aquelas habilidades, tem inveja e quer puxar o tapete, não quer promover, não quer ajudar. Então fica imperioso ficar contra, não agir a favor. E ela considera que qualquer sentimento imperioso dentro dela, a intuição é do bem, é do alto. Não, pode ser uma grande obsessão. E a pessoa está com a cristalização daquela obsessão. Você sabe quem sofre isso? Qualquer pessoa. Pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas da faixa do bem. Porque nós não somos santos nem santas. Nós não somos seres iluminados, nem búdicos. Qualquer pessoa pode passar por uma experiência dessa. Temos que ter muito cuidado com os sentimentos de pouca autocrítica, pouca vigilância e muito sentimento de excelência pessoal. E isso é arroz de festa. Nós somos com frequência sim. E quem mais se defende, por exemplo, nós encontramos isso em pessoas muito ignorantes ou muito limitadas em termos de inteligência, não só de conhecimento, que não querem admitir o quanto são ignorantes ou pouco inteligentes em certas áreas específicas ou de uma forma geral. Essas pessoas podem se fechar e olharem com suspeita qualquer pessoa que demonstre mais inteligência, mais percepção ou diga uma coisa contrária às suas crenças. Crenças inconscientes, principalmente crenças sobre elas próprias. Eu sou a pessoa que sou admirada pelas multidões. Nossa, ninguém fala mal de mim nunca. Eu sou quase Deus. Ela não disse isso para si, mas ela se sente divinizada. Então, fiquemos alertas. Esse é o perigo. Estarmos abertos a ouvir o que nós não queremos ouvir. Estarmos abertos a ouvir com isenção, com análise fria, e não procurando o que o outro, pegando no pé do que o outro pode estar dizendo, em vez de ouvir um professor ou professora da vida que chega, que pode ser uma pessoa mais nova, que pode ser uma pessoa menos culta, menos inteligente, com menos títulos, mas uma pessoa fora do nosso secto de amigos, de familiares ou pessoas que têm interesse direto em nossa pessoa, nós vamos avaliar friamente a razão no que ela disse ou por que foi, quais foram as razões para ela dizer isso. Aí nós vamos ver rapidamente que ela está defensiva. Será? Aí vai ouvir. Vamos ouvir espiritualidade. Nós vamos sempre ouvir. Vamos procurar aquelas pessoas que vão dizer o que a gente quer aqui. Se diga, gente. Os religiosos que nos digam que estamos certos. Nós vemos legiões, por exemplo, de homofóbicos, que estão completamente convencidos que estão certos. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia que nós podemos matar em nome de Yahvé. Ninguém anda matando em nome de Yahvé. Sede de sangue dos inimigos, Israel, o Senhor dos exércitos. Está na Bíblia muita coisa. E para termos respeito sagrado pelo livro da Bíblia, por exemplo, nós vamos interpretar com cuidado para não cometermos heresias. Aí eu consulto médios amigos, ou consulto aqueles que eu sei o que vão falar de mim. São pessoas conservadoras, se eu sou conservador. São progressistas, se eu sou progressista. Nós estamos abertos a ouvir, mesmo os que estão contra nós. Mas não os que estão contra nós por interesses feridos, que também esses estão histéricos. Mas que os que estiverem contra nós, numa situação em que nós somos pegos, e algumas pessoas não admitem de serem pegas, desculpemos ao forma vernacular, em erro. Não, mas eu não tive essa intenção. Olha, veja bem, eu vou lhe esclarecer o que foi. Então, se a gente tem sempre uma justificativa, mas nosso comportamento externamente, se o comportamento revela outra coisa, essa outra coisa está no inconsciente. Uma grande inveja da outra pessoa, um desejo muito grande de humilhar a outra pessoa, uma pessoa que dá um bolo bem grande em um amigo, em uma amiga, uma pessoa se despenca de sua casa para nos visitar em hora marcada. Nós não podemos receber essa pessoa e nós já havíamos marcado sem pedir muitas desculpas, sem apresentarmos com muito constrangimento antes da pessoa sair de casa, por exemplo. Nós teremos todas as razões do mundo se nós nos julgamos umas pessoas excelentes. É intuição, foi um ser superior, foi assim. Será, amigos? Será? Vozes espirituais existem de todos os gêneros, assim como pareceres psicológicos, psiquiátricos, jurídicos, de todo profissional. Existe um princípio único de justiça e misericórdia, mas alguns vão sintonizar mais com a justiça ou mais com a misericórdia de acordo com suas intenções e sua faixa de consciência, mais egoica ou mais coração. E garanto a todos que o princípio da felicidade jaz no coração, não no ego. Temos que sempre nos aproximar das expressões do coração e nos afastar das seduções do ego. O demônio está dentro de nós. As forças do mal têm sintonia pelas nossas próprias fraquezas. Paulo de Tarso chegou a dizer: cada um é traído e engodado pelas suas próprias concupiscências. nós nem percebemos que a concupiscência não necessariamente é um frisson sexual ou de cobiça material, mas às vezes o Deus eu, o Deus ego, o Deus tenho que estar certo, o Deus eu tenho que dar a última palavra, etc, etc. Como isso acontece, amigas e amigos? Para ouvirmos o plano superior, temos que estar abertos a reconhecer, ou seja, o plano superior a nós, a reconhecer que de fato somos inferiores a esse outro plano, para então podermos de fato perceber o que nos seja superior e que vai argumentar, vai nos respeitar, não vai nos solapar, nos constranger. Pode ser muito severo, como um pai que sacode um filho num edifício e dá uma bronca. Mas, por outro lado, vai nos estimular o crescimento posterior, dá-nos as pistas, mas cabe a cada um de nós querer se renovar ou não, ou entrar nos seus desculpismos, ouvir quem acaricia nosso ego e deixar as coisas como estão, ficarmos com o aplauso da maioria. Lembremos da época de Hitler e da Alemanha nazista. A maioria estava redondamente enganada. É uma situação caricatural que nos remete às situações mais simples. Prefiro ser aprovado pela opinião da maioria. Prefiro não sofrer as inconveniências de ser uma pessoa que contraria os interesses desse ou daquele grupo. Vai ser muito difícil romper com essa ou aquela pessoa, e assim vamos prostituindo nossa consciência. Mesmo não sendo desonesto no sentido de roubar, matar, mentir, mas começamos a pregar o maior roubo, o maior assassinato e a maior mentira contra nós próprios, cometendo o crime de lesa consciência e lesa divindade, de não seguir os impulsos do ideal. E vamos nos enganando para receber a aprovação da maioria. Ficamos eternizados numa adolescência mesquinha de desejo de ser apoiado e aprovado pelo grupo de nossa escolha, quando o grupo é que deve surgir a partir de nossa escolha e não o reverso. Primeiro a nossa escolha, porque nós somos. Buscai primeiramente o reino dos céus, sua justiça, a nossa consciência. O reino dos céus está dentro de vós, dentro de nós. Depois os grupos aparecem. Depois as pessoas que se sintonizam com essa nossa faixa aparecem. Não antes. Não invertamos a ordem. Como disse Jesus, olhai, vigiai e orai para não cairmos em tentações. Colocando já na primeira pessoa do plural. E as tentações podem estar no ponto diametralmente oposto do que nós julgamos que estejam. Autocrítica, com o sentimento de paz de consciência pelo reto padrão do dever cumprido. E não fugir a conflitos, não fugir ao que nos choca, mas sim procurar aquilo que nos liberta de nossas próprias ilusões e nos torna pessoas mais conscientes, mais fortes e, por isso, muito mais lúcidas e preparadas para facear os sucessivos desafios que a evolução nos apresenta. Beijo no coração de todos, professor e canal em processo de melhoria, Benjamin Teixeira de Aguiar e os seus, nossos amigos e mestres espirituais.